Deve ser falíssimo, porque aí a regra do barba, da pelada e do racha fica fácil.
É. O Galo é mais time que Palmeiras e Flamengo hoje? Pergunta número um. Pergunta número dois, Daniel Lian, começando agora com você. Quem segura o Galo em 2022?
Eu acho que esses dois podem segurar o Galo em 2022. Somente Flamengo e o Palmeiras. Agora, sobre a primeira pergunta, é o que eu já disse anteriormente também. O Galo, para mim, hoje é o time com melhor futebol do Brasil. Melhor até do que Palmeiras e melhor do que Flamengo. Está mais ajustado. Foi até desclassificado na própria Libertadores por um gol fora. Méritos do Palmeiras, né, que conseguiu aí o gol fora, foi campeão aí com toda a justiça também o Palmeiras, mas o Atlético poderia ter chegado e hoje apresenta o melhor futebol do Brasil. Acho que pro ano que vem larga com uma pontinha da frente, mas as únicas duas equipes que podem realmente no Brasil segurar o Atlético Mineiro hoje são o Palmeiras e Flamengo.
Vampeta, o Galo é melhor que Palmeiras e Flamengo?
Não,
quem segura o Galo ano que
não,
vem?
Não, acho que tá tudo muito equilibrado ali, apesar de Flamengo não ter conquistado assim, só ganhou o Campeonato Carioca. É de um equilíbrio muito grande, essas três equipes.
Se você comparar time por time, assim,
completo ainda, eu acho que o Flamengo melhor.
Você acha que Atlético Mineiro e Palmeiras
três, eu acho o Flamengo melhor.
Dos mesmo três, você ainda acha o Flamengo?
Mesmo não conquistando a Libertadores, papel, no Campeonato Brasileiro, dando mole... Pra mim, o Flamengo tem jogadores mais
interessantes. Analisando o elenco do Flamengo.
Tem jogadores mais interessantes.
E você, Bruno Prado?
Quem jogou mais bola no ano, acho que foi o Atlético. Acho que o Atlético, ele jogou o melhor futebol em 2021. Mas eu acho que há um equilíbrio muito grande entre eles. Tanto que quando teve Atlético e Palmeiras, o Palmeiras conseguiu tirar o Atlético, né? E não foi nada de anormal. E, assim, o time de 11 do Flamengo é o time mais entrosado. É um time que tem... Tem mais tempo jogando junto em altíssimo nível.
O Flamengo e o Atlético Mineiro também, quando precisou, o Flamengo ganhou, não foi?
Ganhou no Maracanã e perdeu no Mineirão. Cada um ganhou na sua casa, no Campeonato Brasileiro. É equilibrado. Acho que assim, esse ano quem jogou mais bola foi o Atlético, mas se no ano que vem for o Flamengo, não é nenhuma surpresa, assim. Acho que os três estão bem à frente dos outros, e aí quem vai estar melhor depende muito das circunstâncias. Mas esse ano, para mim, o Atlético jogou mais bola que os outros dois.
Aí é mérito do Cuca, mais elenco. Cuca é o melhor treinador do Brasil?
Eu acho que nesse momento ele é.
Pra mim
é. E assim, acho que o Palmeiras, ele fica um pouco abaixo, principalmente nos pontos corridos. No mata-mata, como ele mostrou, ele pode ganhar de qualquer um deles. Nos pontos corridos, acho que o Palmeiras fica um pouco abaixo, e isso pode ser corrigido, que eu acho que é um detalhe. É um detalhe importante, mas é um detalhe. Detalhe porque pode ser uma ou duas peças para resolver. O Palmeiras não tem o poder, assim, de... Não tem jogadores tão... Até usando uma expressão do Tite, né? Tão desequilibrantes na frente quanto o Flamengo e o Palmeiras e o Galo. O Galo, ele joga mal e o Hulk decide. O Flamengo joga mal, o Gabigol decide. Ou o Bruno Henrique, ou o Arrascaeta. O Palmeiras até tem ótimos jogadores, né? O Veiga é um ótimo jogador, o Dudu, o Rony. Mas eles não têm o mesmo poder, assim. O Galo, você tá jogando mal, mas você fica naquela. Pô, daqui a pouco o Hulk pode fazer um gol e a gente ganha o jogo. Daqui a pouco o Gabigol faz um gol e ganha. O Palmeiras não tem esse cara tão letal, esse cara que dificilmente o Hulk e o Gabigol, até aconteceu com o Gabigol esse ano, mas é difícil eles ficarem 3, 4 jogos sem fazer gol. O Palmeiras não tem esse jogador, e acho que nos pontos corridos, que é regularidade, é somar ponto, faz diferença, tanto que o Palmeiras tem muito tropeço em casa. Às vezes o Palmeiras pegou umas retrancas em casa e não conseguiu furar. Acho que o Galo
Cuiabá,
Cuiabá, o Juventude empatou aqui. Acho que o Galo e o Flamengo têm esses jogadores mais capacitados para furar retrancas. Mas no mata-mata o Palmeiras encara qualquer um.
Lian.
O Luiz Adriano, por exemplo, não fura a zaga como esse, o próprio Rony até. O Rony fez muitos gols aí na temporada.
O melhor do Luiz Adriano era fazendo o pivô.
Então,
lembra?
Exatamente.
E o Luiz Adriano fez um ano horroroso.
Né? Era jogando mais taticamente do que botando bola pra dentro.
Exatamente. Então, realmente, o próprio Dudu. Dudu é um jogador que faz muitos gols, joga muito, mas não é aquele também matador de toda hora estar fazendo gol. Então, realmente, o Palmeiras tem essa deficiência ali do homem gol, do matador ali na frente. Claro que o resto do time tem toda a capacidade. Agora, as trocas, né, para manter o mesmo nível, né, durante as trocas, você vê que o Cuca rodou muito bem aí o seu elenco nessa temporada. O próprio Flamengo, que tem as peças, né, você vê o Michael acabou fazendo uma grande temporada. e não era o titular absoluto. No final da temporada é que ele subiu, não foi até na última partida da Libertadores o titular, mas é um jogador que acabou suprindo ali. Então o Flamengo tem essas peças aí para suprir esses momentos. E o Palmeiras ainda precisa consertar isso daí.
Então o Carlos Eduardo, aqui no Superchat também, no YouTube, para todos opinarem. O futebol brasileiro está no nível mais baixo de todos os tempos, visto que quem tem dinheiro ou um mecena domina o futebol brasileiro. O que você acha, Van?
Não, acho que não. Eu acho que tem... Que a gente apontou assim porque o Palmeiras ganhou título, o Flamengo ganhou título, mas tem algumas equipes aí...
Mas tá claro que sem grana não dá.
Não, tem... Você vai assim, pegar...
Pra título, porque...
Os três com mais dinheiro estão
tá ganhando. Quem tá ganhando o título aí é quem tem grana.
Os principais
tem
grana, você vê, ó.
O resto é boa gestão.
O Atlético Paranaense é bem administrado.
Sim, Bragantino.
O Grêmio é bem administrado. O Grêmio talvez é o que tem mais dinheiro deles todos aí. Porque não tem o mecenas botando, não tem...
O Atlético não tem quantidade de dinheiro no nível dos outros, o Grêmio não tem... mas administra bem o dinheiro
Grêmio,
que tem.
O Grêmio vendeu, dos brasileiros, vendeu Mateuzinho, Arthur, Cebolinha, PP, o próprio Rocha aí, o Marcos Rocha que jogou. O Grêmio todo ano vende bons jogadores.
Agora vai o Wanderson.
O Wanderson, quer dizer assim, a gente esperava mais do Grêmio, bem administrado. O Bahia, que caiu para a segunda divisão... Tinha uma administração antes da Covid, muito bem administrada. Você pega o Red Bull Bragantino, né? Quem tá descendo a desejar?
Fortaleza.
Que eu acho. O Corinthians passou por dificuldades, São Paulo passando por dificuldades, o Santos passando por dificuldades financeiras.
Tirando o Santos e gastando
aí
dinheiro.
Aí você vai pegar
o Botafogo. Gastou dinheiro, São Paulo gastou dinheiro.
Botafogo, Fluminense e Vasco, a gente já sabe a dificuldade, o Botafogo tentando voltar ao normal. Mas tem times aí que uns agora têm poder aquisitivo melhor e... Por exemplo, a vida de um Davi Luiz voltando pro Brasil. Ah, você votaria pro Cruzeiro? Não, pro Cruzeiro não, pro Inter, não. Mas como não viu com o Flamengo, que tá tudo com estabilidade, tem dinheiro, o cara
tá pagando.
Alguns jogadores têm essa opção de escolher.
Eu acho que dá para concluir o seguinte, precisa do dinheiro para ser campeão. Sim. De Libertadores e Brasil, os principais títulos, né? Você tem que ter dinheiro. Mas isso só não basta, porque tem time que gasta um montão, né, e não consegue ganhar, e não consegue disputar os títulos.
A questão financeira, ela pesa no mundo inteiro, né? Quem ganha Champions League também é time que tem grana, né? Não tem como competir. E a Premier League, as grandes ligas do mundo. Mas, você tem que andar junto, isso não é tão simples. A gestão financeira do clube, a gestão do clube mesmo, e a gestão do futebol, que são coisas muitas vezes separadas, e às vezes não é fácil fazer com que as duas andem juntas. Então, quem consegue ter um equilíbrio entre a gestão financeira e a gestão do futebol, acaba tendo sucesso. Eu acho que o nível, aí a pergunta que a pessoa mandou aí no chat,
sim,
foi sobre o nível do futebol brasileiro. Eu acho que já teve momentos piores. Eu acho que melhorou nos últimos anos.
Tá melhorando.
Eu acho que a década passada, por exemplo, foi pior que essa. Um time como esse do Flamengo, fazia muito tempo que não tinha. Esse mesmo do Atlético Mineiro é um time fortíssimo. Um Palmeiras super competitivo, forte. Eu acho que melhorou. Acho que alguns times ficaram muito para trás. Há um domínio, acho que isso é natural, acontece também no mundo inteiro. Que aqui a gente sempre vendeu aquela coisa, tem 12 grandes, 15 grandes. Não tem, isso aí nunca teve. Mas agora tá claríssimo que há um grupo de elite. E isso é normal.
O Atlético parece estaria em que posição? Se você imaginar esses 12 grandes e de repente você não põe mais esses 12, patamar, pode puxar outros aí.
Para mim, o Atlético tá à frente de vários deles.
De
ali.
12 aí, eu boto o Atlético entre os 8, 7,
sim,
8.
Tranquilo. Se não me engano, mas no segundo patamar, porque o primeiro patamar é indiscutível dos três que realmente tem o maior poderio financeiro, que é Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo.
Acho que em termos de competitividade, tem esses três.
Os três com maior potencial
três
financeiro hoje só estão na
e
frente.
E depois o Atlético Paranaense não fica atrás de mais ninguém, ele pode estar num bolo ali.
Tá
o Corinthians talvez está tentando pular de um nível para o outro ali, né? Montando o time que está, não sei se é uma coisa que vai ter uma sequência, né? Mas o Corinthians ameaça se destacar assim como o quarto, assim, sair um pouco dos outros. Mas você vê, quem hoje é melhor que o Atlético, eu não falo esse ano, eu falo assim de pegar, 5, 6 anos mais ou menos, em competitividade, não estou falando de história, título, tradição, competitividade. O São Paulo é mais competitivo que o Atlético Paranaense nos últimos 5, 6 anos? Não é.
Não é.
O Santos é? O Internacional,
menos dinheiro, organizado,
ainda faz, mas
bem
não
administrado,
organização, mas chega.
Tanto que olha a classificação do brasileiro, tem os três ali, aí ficou Fortaleza em quarto, aí veio o Corinthians, aí veio o Bragantino, Red Bull Bragantino.
Agora tem uma coisa, esses grandões que você citou, tipo São Paulo e Corinthians, como, pegando como exemplo, a condição de mobilização, né, para faturar um bico por ano, para assim, trazer assim, patrocínio, é maior também.
Você quando vê assim, o time grande, você mede muito pela torcida que tem.
Sim.
Né? Não é pelas conquistas, mas pela torcida.
Sim.
Se você pegar por conquista aí, o Atlético Paranaense vem passando aí um rodo e um monte, todo ano.
Vampeta, intervalo no rádio mais uma vez, seguimos aqui no YouTube, no Panflix também.
Bi de Sul-Americano. Vem cá.
Desse grupo daí que vocês falaram, que a gente estava comentando aqui, eu acho que quem vai ficar lá em cima ainda nessa temporada de 2022 é o Bragantino e o Fortaleza. Esses dois eu acho que têm a capacidade de permanecer ali no grupo de cima.
Próximo assunto eu vou começar com Daniel Lian. Voltamos para o rádio, para o AM 620. Estamos todos juntos aqui no YouTube, Jovem Pan Esportes. Estamos aqui também no Panflix. Estamos no AM 620 e na rede Jovem Pan para todo o Brasil. Tem Jovem Pan News no Brasil inteiro. Vamos falar do São Paulo Futebol Clube, que vota hoje mudança de estatuto. Quer explicar as principais mudanças, Daniel Lian?
É, Zé, hoje, 16 de dezembro, que é uma data que deveria ser comemorada pelo São Paulo, né? Como a refundação para muitos é a data de fundação de São Paulo, 16 de dezembro de 1935, para outros é 25 de janeiro de 1930, no estatuto está 1930, mas a refundação seria no dia 16 de dezembro. Hoje deveria ser um dia de comemoração, mas é um dia triste para a história do São Paulo, porque os conselheiros vão mudar o estatuto para pior, para muito pior. Enfim, querem se perpetuar nos cargos, essa é a explicação. Hoje, alguns pontos que vão ser votados lá, por exemplo, os conselheiros vão votar para aumentar os próprios mandatos, de 3 para 6 anos. Ou seja, foram eleitos para 3, mas já vão ganhar um bônus de 3 anos. Ou seja, o que eles fizeram para merecer esses 3 anos a mais? É como em Brasília. Deputado e senador aumentando o próprio salário. No São Paulo é a mesma coisa, qualquer situação é mera coincidência em relação a essa questão. Então, e ninguém quer assumir ser o pai da criança, né? Ninguém fala quem propôs essa mudança de estatuto.
Grupo de 80 e
isso,
não sei quantos
foram 82 conselheiros que assinaram, mas ninguém fala quem formulou realmente essa proposta estatutária, que vai ser danosa ao clube.
Mas é da situação.
É da situação, é
porque
da situação.
A oposição está reclamando.
A oposição está reclamando, a oposição não tem força nenhuma. A situação
vai passar.
Quem seria
a oposição hoje? Quem apoia o Leco, é isso?
Não, o do Leco é da situação.
O doutor Marco Aurélio Cunha reclamando.
Marco Aurélio Cunha é oposição, Roberto Natel é oposição.
Marcelo Portugal Gouveia Filho, né?
Marcelo Portugal Gouveia Filho também. Mas a oposição não tem força nenhuma, vão passar o rolo compressor hoje no São Paulo. A situação hoje aprova o que quiser e o que não quiser. Aprova tudo. A situação tem total controle do conselho.
Vamos lá, você falou que mudança São Paulo Futebol Clube. Na duração do mandato do conselheiro.
Exatamente.
Mais?
Também reeleição para presidente, isso daí tudo bem. Porque aí
Casares significa que tem 3 anos de mandato, poderia se reeleger para mais 3.
Pode ser reeleito, exatamente. Para mais 3 anos.
Tentar pelo menos a reeleição.
Tentar a reeleição. Claro que com a força que hoje tem a situação, a reeleição também é como esse rolo compressor. Vai embora e passa tranquilamente. Tem outras mudanças em relação à redução do número de conselheiros vitalícios, enfim, mas é uma mudança danosa para o São Paulo, tira um pouco do ambiente democrático do São Paulo e, enfim, o São Paulo que hoje já é a quinta força do futebol paulista, né? Porque você tem o Palmeiras na frente, tem o Corinthians na frente, o Santos chegando em muitas finais está na frente do São Paulo. Bragantino hoje está na frente do São Paulo, é um clube muito mais organizado do que o São Paulo. Enfim, o São Paulo, que foi um dos clubes mais vencedores, é o clube mais vencedor, pelo menos de títulos internacionais, um dos clubes mais vencedores da história do futebol brasileiro, realmente está numa situação dramática, é hoje o chamado rebaixado moral, o São Paulo Futebol Clube vai de mal a pior e com essa mudança hoje vai piorar ainda mais.
Bom, vocês sentiram que o Leão é contra as mudanças que serão votadas hoje e que pelo que ele está falando ali, não haverá problemas para aprovação, né? A situação comanda ali e deve ser aprovado
a mudança. Vai ser um atropelamento, Zé.
Com a volta da reeleição do São Paulo e também o aumento aí de 3 para 6 anos do mandato dos conselheiros no São Paulo, além de diminuição. Há muitas, acho que são 16 itens que serão votados, né?
Sim,
esses são os principais ali que interessam mais aqui pro nosso ouvinte. Bruno Prado.
Então, acho que a grande parte da torcida do São Paulo é contra. Eu acho que é uma mudança que ela é absurda pelo momento que vive o São Paulo e pela falta de democracia no São Paulo. Acho que o São Paulo ele começa a entrar num buraco quando ele faz uma mudança estatutária que permite mais tempo de mandato ao Juvenal Juvencio, né? Quando o Juvenal Juvencio assume em abril de 2006... Eram dois mandatos, ele poderia ter 2 mandatos de 2 anos, né? 2 anos mais uma reeleição de 2, ou seja, um presidente poderia ficar 4 anos no clube. Primeiro aumentou o mandato de 2 para 3 anos, aí ele fez um mandato de 2 anos, foi reeleito já para 3 no novo mandato, mas aí, alegando que o novo estatuto dizia que 3 mais 3 anos, ele se candidatou de novo para um terceiro mandato, então ele ficou 8 anos, né? Ele ficou o dobro de tempo que deveria ficar quando ele assumiu o comando do São Paulo. E o São Paulo, quem vota no presidente é o conselho, né? Isso, acho que nenhum outro grande clube do Brasil hoje tem o presidente eleito pelo conselho deliberativo. Pelo menos os sócios do clube votam nos principais clubes. Então o São Paulo já é um grupo muito fechado, de 200 e poucos conselheiros, muitos deles vitalícios, praticamente a metade, que decidem quem é o presidente do clube. Então é muito difícil ter uma mudança no São Paulo em relação a quem comanda o clube. Vai ser o mesmo grupo de sempre, porque são os mesmos caras que sempre votam, que estão ali. Então é um grupinho muito fechado. E essas mudanças que serão votadas hoje e serão aprovadas, porque como o Lian explicou, a situação tem todo o domínio político do clube, vão fechar ainda mais o clube. Porque vai permitir uma reeleição, o atual estatuto não permite, vai permitir mais uma reeleição, aumenta o mandato dos conselheiros. E quando eles falam que aí seria uma contrapartida, vai diminuir o número de conselheiros, e tanto os conselheiros eleitos quanto os vitalícios. Mas proporcionalmente os vitalícios terão ainda mais poder, porque vai ter menos gente, eles terão ainda mais poder. Então São Paulo ele vai se fechando cada vez mais. Num momento em que os clubes estão se abrindo, alguns, mais porque estão quebrados, se abrem até para investimentos, para virarem empresas, o São Paulo vai se fechando num grupo de poucas pessoas. E que claramente é um sistema que não está funcionando. Esse sistema pouquíssimo democrático do São Paulo, com esse mesmo grupo mandando, não está funcionando. São Paulo está indo para o buraco, tanto esportivamente quanto financeiramente. São Paulo hoje está quebrado financeiramente e esportivamente está todo mundo vendo aí o que é o São Paulo na última década. Então, ao invés de buscar algo para abrir o clube, para mudar a mentalidade, não, eles vão se fechar cada vez mais nas pessoas que já estão administrando o clube há tempos, né? E ainda mais num ano que foi muito ruim do São Paulo, em que o time lutou para não cair. Então é mais um passo para o São Paulo se fechar e meio que declarar, ó, eu não quero ser competitivo, né? Eu só quero que esse grupinho siga no poder, não quero competir, não quero evoluir, não quero arrumar maneiras de mudar, não. Quero que as mesmas pessoas continuem mandando, mesmo que isso custe a competitividade do clube. Porque um clube, ele sempre vai ter o São Paulo, sempre vai ter a sua história, suas conquistas, mas ele pode deixar de ser competitivo. E pode ser para sempre, não é? Eu não vou muito nessa. Ah, o futebol é cíclico, daqui a pouco tem time que diminui de tamanho. Em relação à competitividade, o São Paulo, há mais de uma década, ele é pouquíssimo competitivo em relação a grandes competições. E isso pode ser irreversível. Não é porque é um clube grande que daqui a pouco não passe, ah, pronto, estralei o dedo, agora vou competir. Pode se tornar uma coisa irreversível. Com todo o respeito ao Vasco da Gama, por exemplo, dá para afirmar que daqui a pouco o Vasco vai voltar a lutar por grandes títulos? O Vasco caiu em 2008, sozinho, a primeira vez. Já tem mais de 10 anos que o Vasco foi rebaixado pela primeira vez. Já vai fazer 13 anos. E não sai dessa, ele não consegue sair da Série B. Ele até volta em alguns momentos, mas ele cai de novo. O Vasco não conseguiu sair da Série B até hoje. Então, é difícil.
Próprio Botafogo, né? A diferença do São Paulo...
Cruzeiro hoje.
Você ficar em São Paulo, para Corinthians e Palmeiras, é que Palmeiras e Corinthians têm a eleição do associado, a eleição direta. O São Paulo, o conselheiro, elege o presidente.
Então, Zé, eu fico olhando assim, por exemplo, lá, na política, né? O Leão falou aqui de política. O cara é eleito deputado... Aí ele quer ir lá, tá participando da política, emendas, não sei o quê, papai, ele quer se reeleger, quer ficar 3, 4, 5 mandatos, quer ser senador, aumento de salário, mandato de 8 anos, mandato de 4, presidente da República, governador, enfim, prefeito. Ali na política a gente sabe que tem um jogo sujo, jogo de interesse, dinheiro, não sei o quê. O que eu me surpreendo é que quando tem eleições em clubes brasileiros, o clube está devendo com ele 1 bilhão, 1 bilhão e meio. É uma briga para assumir, o cara queria assumir a presidência que... de um clube.
Amor pelo clube.
É muito amor,
não,
né?
É muito amor.
Não, eu vejo assim, a gente tá falando, o Bruno acabou de falar aí, ó. O Vasco, não sei o quê. Pô, vai lá ver a eleição do Vasco. Os caras se matando um pro outro. É. A eleição do Botafogo, a mesma coisa. Eu não vejo ninguém assim, ó, velho. Toma aqui, ó. Assume aí vocês, tá tranquilo. É no Corinthians.
Desejo por poder,
é no
ego,
São Paulo. Cara. Vocês falam assim, ó. O que tem dinheiro e vive bem, não teve nem oposição, que foi o Palmeiras agora.
Sim.
Que a Leila foi sozinha. Mas os demais, é uma briga pelo poder. Eu digo, pô, mas como é que pode? Se eu der uma empresa minha quebrada pra alguém, cheio de DAF lá, cheque devolvido, ninguém vai querer pegar e comprar. Ninguém quer assumir. Mas é incrível como clube de futebol, os caras vai e quer, né? É. E não é essa dívida de 100 mil, não, é 1 bilhão, é 1 bilhão e 200, é casa de 800 milhões, né? E uma briga pra assumir e aumentar mandato ainda.
Verdade.
Vai entender.
Na bola, o principal assunto envolvendo o São Paulo hoje, claro, tem a questão do Arboleda, que estava praticamente com o contrato renovado, aí diz que o representante que estava negociando não era ele, que era outro, e subiu no telhado, mas deve se resolver. E estão falando muito no nome do Douglas Costa, que está saindo do Grêmio, ainda tem contrato com o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, mas ganha muito e o Grêmio vai para a Série B. Eu acho que o Grêmio tem interesse em diminuir a folha e o Douglas Costa também tem interesse em jogar num time de Série A, que vai disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Douglas Costa.
Isso é verdade mesmo?
Não sei, assim, ó, estamos na época agora.
Agora,
época do... Como é que chama? Da especulação.
Chute.
Mas assim, é um assunto que tá sendo comentado por Deus e todo mundo, né? O nome da vez aqui pro São Paulo hoje é Douglas Costa. A pergunta, então, se fosse verdade, ou se for, dizem que um empresário pagaria o salário, mas o Rogério Ceni antes teria uma conversa com ele para aprovar a contratação dele. Seria uma boa Douglas Costa no São Paulo?
É um bom jogador. Agora, qual é a contrapartida desse investidor aí? O que ele vai ter em troca? Isso é que a gente tem que saber também, porque de graça ninguém vai fazer o negócio. Ah, vou colocar o meu dinheiro lá e não quero nada de graça. Enfim, vai ter que pagar o salário. Outra coisa, precisa ser muito bem ajustado isso daí, porque o Daniel Alves também haveria um investidor para pagar o salário, estourou nas costas do clube. Tá? E vai receber 500 mil a partir de janeiro por 5 anos, sem trabalhar, tranquilão lá, só de pernas pro ar, o Daniel Alves. Então, é isso. O São Paulo não pode cair no mesmo erro. O receio é isso, né? De quem que vai ser esse investidor? Vai ser bem amarrado esse contrato? Jogador, claro, Douglas Costa tem potencial.
Isso eu queria te perguntar. Você está preocupado só com a questão financeira? Porque, assim, ó, no Grêmio ele não jogou. Jogou muito pouco, né?
Exatamente.
Não entregou, não entregou o que custou. Né?
Exatamente.
O custo-benefício não foi legal. Você acredita que ele possa ser um jogador útil pro time?
O São Paulo precisa ali de um jogador de criação que chegue mais à frente. O Douglas Costa poderia ser essa peça, mas se jogar o futebol anterior, né? Porque realmente no Grêmio ele não apareceu. É um jogador que muitos dizem aí ser problemático, não sei se é realmente problemático, enfim. Precisa ver a capacidade profissional dele, né? Fora do campo também e dentro de campo. Agora, hoje, eu não pagaria mais do que esses salários exorbitantes aí que falam. Ele parece que ganhava mais de 1 milhão no Grêmio. Mas nem metade disso para, enfim, bancaria um jogador. Eu preferiria investir num jogador mais jovem, mais comprometido, aquela coisa toda. Quem sabe aí numa conversa com o Rogério Ceni haja esse comprometimento.
Né? Eu já ouvi, assim, torcedores mais enfáticos contra a contratação do que Daniel Lian. Vampeta, você acha que seria uma boa para o São Paulo ele trazer Douglas Costa? Seria mais para aquele jogador de lado de campo e nem tanto para criação, né?
No momento não, porque não pela passagem do Daniel Alves, assim, né, que deixou um buraco lá, uma dívida. É pelo...
Daniel Alves, aliás, jogou amistoso Barcelona e Argentina.
E Boca Juniors.
Na Arábia Saudita, lá na Arábia Saudita, e entusiasmou lá o pessoal do Barcelona, hein?
Joga
muito. O torcedor tá querendo ver ele jogar.
Joga muito.
Acho que ele vai ser útil.
Agora, né? Em janeiro ele já tá na pista quando abrir a janela. É assim, pelo momento. O Douglas Costa, eu acho muito bom jogador. Foi para a última Copa, entrou até no jogo contra a Bélgica. Entrou muito bem. Quase até empata o jogo. Tô lembrando daquela jogada que ele fez. Só que machuca demais. Se lesiona demais. E se fosse para ele ficar mesmo...
Faz tempo que ele não tem uma sequência boa, né? Nem no Bayern, nem na Juventus.
Nada, é muita lesão, né?
E nem no Grêmio.
Se lesionou demais. Até na Copa do Mundo ele foi lesionado pra Copa. Na Copa ele estava lesionado, fazendo a recuperação. Né? E um investimento alto, num momento de crise. Agora a gente não sabe dos bastidores como se negocia, né? E ele, pra mim, deu mancada. Agora não. Deu mancada como? Pô, mas o Campeonato Brasileiro, os caras que adiou. Os caras que mudou a data de término. Ele tinha marcado uma festa de casamento, ele já estava casado. Ele casou fora do país. O Grêmio naquela situação de rebaixamento. Foi por causa do casamento dele? Não. Foi por causa daquilo? Também não. Mas o bom senso fala que um momento desse, você tem uma situação já
resolvida. O cara resolvida. Toma iniciativa, né, Vampeta?
Não, pá.
Vou adiar aqui porque...
Não demonstra aquilo. Que
me precisa de mim.
Aí faz o gol... Que não resolve nada porque foi rebaixado. Mostra o nome, a camisa, o número.
Sim.
Dois dias depois, faz uma festa na cobertura, que é de direito, tá de férias, mas faz a festa, mas não mostra pra ninguém. Faz questão de mostrar pra todo mundo que tava na festa, na cobertura. E aí o Grêmio é rebaixado. Isso tudo é. A gente agrega junto ao futebol. Aí vem você ganhando.
Claro.
Você ganhando e saindo, os caras já pegam no teu pé. Imagina uma situação dessa do Grêmio.
Não. Aqui no chat, aqui eu não vi ninguém a favor da contratação. É tudo não.
Especulação.
Um dinheirão desse.
É. Seria uma boa, Bruno Prado?
Se puder pagar e fizer uma análise cuidadosa da parte física, acho que sim, mas tem que ter esses cuidados. Não pode trazer de qualquer jeito. Ah, preciso trazer um jogador de impacto, vou trazer pagando qualquer coisa.
Esse é o nome dele no Flamengo, esse é o nome dele no São Paulo e no Atlético Mineiro.
É, porque é um cara que provavelmente vai ficar no mercado, né? Então...
E é um jogador, eu vou falar também assim, se não tá lesionado, se não se lesiona muito, é novo, não estaria no Brasil, estaria ainda na Europa.
Estaria na Europa e até
brigando. Na Europa, porque Bayern de Munique, Juventus...
E brigando por volta o Hulk, mas volta o Hulk e arrebentando. Aí volta, tipo, Gabigol arrebentando.
Mas esse não tem história de lesões.
Douglas Costa volta e...
É, o problema é
não tem.
O problema é
lesão.
Mas
não é bem o perfil que São Paulo gosta? Trazer jogador assim, com histórico de contusão, que ele fica pagando e o cara não joga.
Médico,
não é bem o histórico de jogador que São Paulo gosta de
contratar. Mas até isso o São Paulo ficou... atrás, né? Porque antes o São Paulo trazia o jogador e realmente o jogador conseguia se recuperar. Hoje não, isso o próprio Muricy falou.
O Renato Augusto teve isso no Corinthians.
E conseguiu recuperar.
O Renato Augusto andava sempre baleado.
Inclusive o Pato também. A passagem do Pato pelo Corinthians, todo mundo só lembra das coisas ruins, mas pro Pato, na parte física, o Corinthians conseguiu melhorar a vida dele ali. O Pato, ele saiu do Milan porque tava machucando muito. E no Corinthians ele não teve mais problema e depois nos outros clubes também não. Ele passou no São Paulo, não teve mais esses problemas de lesões frequentes. Então, essa é a questão.
O Ronaldo, física. Que o departamento médico fez para colocá-lo em campo, né? E ele jogou bastante.
O São
né?
Paulo era vanguarda em relação a departamento médico, fisiologia, preparação física. Hoje está atrás, mas há léguas atrás. Os refis do São Paulo, os equipamentos são arcaicos, da era da pré-história. Não dá.
Estão
querendo rever aí os. Ou até tem uma comissão médica agora.
O São Paulo tem que rever também o Everton.
Estão querendo rever isso.
O Everton é o melhor jogador do Flamengo, o São Paulo tira. Ele machucava muito o Flamengo, o São Paulo tira. No São Paulo ele machuca bastante e é trocado pelo Luciano.
Que também está
tendo muito problema. E agora está dispensado do Grêmio também, porque não conseguia jogar.
E o Luciano esse ano também sofreu muito com contusão.
Muito.
O Benítez, é um cara que já tinha problema, que o São Paulo também não conseguiu. São Paulo, uma coisa é o passado, muita gente vai lembrar, o Amoroso. O Amoroso estava já mais velho, com alguns problemas físicos, veio para o São Paulo, jogou muita bola no São Paulo, campeão da Libertadores, campeão mundial, e na parte física não teve nenhum problema.
Era uma tradição trazer jogadores assim, Toninho Cerezo, Falcão.
Sim. Mas isso, o Amoroso, é de 2005. E o São Paulo, ele paralisou em 2005, 2006, 2007, 2008, que ele foi tricampeão brasileiro. E isso o próprio Muricy falou e o Dr. Turíbio, que retornou ao clube agora, falaram que a estrutura também na parte física do São Paulo está ultrapassada, que precisa se renovar também nessa parte, que os outros ultrapassaram. Então hoje, chegar um jogador com problema físico no São Paulo não é aquela coisa, não, tudo bem, no São Paulo ele vai conseguir se recuperar. Hoje não é assim.
Voltou e ainda não jogou o que pode, o Calleri.
O Calleri.
Orejuela.
Não, Orejuela. É Orejuela. Eu até ia citar isso daí. Você falou em jogador do Grêmio. Poderia, quem sabe, o São Paulo fazer uma oferta baixa e trazer o Rafinha, que saiu do Grêmio.
Saiu.
E o São
Paulo
não se acertou até
hoje
na ala direita. O São Paulo tem o Orejuela, não joga. Foi com uma contratação, 14 milhões e mais salário, mas não sei
quanto. Eu pensei
que
você fosse falar do Wanderson.
É, então.
Esse sim
tá sendo vendido.
Potencial.
Igor Vinícius.
É, provavelmente vai pro exterior.
O Wanderson vai pro Brentford, da Inglaterra.
Vai por um dinheirão, aí não dá. E o Igor Vinícius também. Olha lá à direita do São Paulo. Então, precisa reforçar. Quem sabe aí um Rafinha aí a troco de custo aí, sei lá o quê, você consegue
mas
uma contratação.
Essa posição
barata,
do Douglas é uma posição muito carente, né? Desde que o Antony saiu, o São Paulo não tem um bom jogador de velocidade.
E é um pedido do Ceni, um jogador do um contra um.
É, e hoje é uma posição muito necessária no futebol, tanto para atacar quanto para defender. Você precisa desse cara que quebra a defesa, que dribla, que vai para o fundo, que empurra o adversário para trás, porque tem velocidade para empurrar para trás, para conseguir uma jogada individual e furar uma defesa bem fechada, para retornar sem a bola. É necessário. O São Paulo não tem, desde o Antony. Alguns tentaram, não deu muito certo. E, aliás, é uma posição que o futebol brasileiro revela muito, mas vários times brasileiros têm essa dificuldade, porque ao mesmo tempo que o Brasil produz muito jogador desse tipo, ele vende muito, é a posição que o Brasil mais vende. Surge um bom jogador nessa função, rapidamente ele vai embora. Então os times acabam ficando sem esse jogador. Então é uma posição assim muito rara, uma posição bem valiosa que, se você conseguir alguém que se acerte ali, vai te ajudar bastante.
Agora, impressionante no chat da Jovem Pan aqui no YouTube, ninguém quer Douglas Costa no São Paulo. Teve um aqui que eu, pelo que ele escreveu, senti que é rival. É torcedor do time rival que pediu, pelo amor de Deus, Douglas Costa eu quero no São Paulo. Mas torcedor do São Paulo que eu tô vendo aqui, todo mundo contra, ninguém quer.
É que pelo histórico recente do São Paulo, eu não acredito nesse equilíbrio, né? De que vão fazer tudo certinho na parte financeira, vão tomar todos os cuidados na parte física. Se ele se sentir assim, de maneira séria, né? Não uma esculhambação, né? Que, não, o cara, é possível que na parte física ele renda. Ele vai ganhar o que eu posso pagar. Eu não teria nenhum problema.
Ou pagar por objetivos conquistados. Mas os nomes agora, Rodinei, ouvi falar. Como é que é? O Romarinho lá do Fortaleza.
Rodinei é porque o Rogério trabalhou com esses atletas.
Rogério vai entrar.
Ronaldinho.
Até o Benevenuto foi falado, enfim.
É. Vamos mudar para o Palmeiras agora, porque ontem, antes do intervalo, vamos para o intervalo aqui no AM620 da Jovem Pan. Nós vamos seguir no YouTube com você na sequência do nosso Esporte em Discussão desta quinta-feira.
Por aqui, descobrir aí o Pix dela, o CPF, não sei o que, tal, o endereço onde ela mora. Torcedor pedindo.
Estamos de volta, Vampeta. Na M620, nós estamos falando sobre o Palmeiras, assumiu ontem como nova presidente, Leila Pereira, que deu entrevista agora há pouco.
E aí descobriram o endereço dela, CPF, fizeram Pix para ela, pedindo a contratação do Cavani. Eu gostei dessa parte que ela falou: ó, eu vou ser a presidenta, mas não é eu que. Eu dou a canetada final.
Uhum.
Qualquer contratação que vier a ser feita é por parte da comissão técnica, diretor de futebol, os staff, os caras que analisam desempenho, tudo, e eu dou a caneta final. Porque eu sou presidente, que alguém tem que assinar.
Uhum.
E assinar tudo com o cheque, tudo com dentro de uma lógica. Nada de loucura.
O presidente não tem que saber tudo, ele tem que saber montar uma boa equipe de gestão.
Ela falou
com pessoas especializadas em cada setor.
Ela tem essa boa equipe, deixou bem claro, pegou até a caneta, falou a canetada final que ainda sou eu, mas com todo mundo participando e me orientando nisso. Eu não posso chegar aqui e dizer que eu vou trazer um atacante sem ordem da comissão técnica, sem os scouts, sem nada. Poderia até fazer isso com a sua presidenta, mas o meu trabalho vai ser totalmente transparente e como se gere as minhas empresas, com transparência, eu vou tentar gerir o Palmeiras. A coletiva foi muito boa.
O Palmeiras tem sendo bem administrado, né? Claro que na oposição tem uma crítica aqui, uma crítica ali que é normal de oposição, mas desde o Paulo Nobre. Paulo Nobre, passando pelo Maurício Gagliotti, e agora chegando a Leila Pereira, principalmente conquistando títulos,
que ela não teve
com grana em caixa.
Então, que ela agora não vai ser uma presidente de oposição, ela é de todos, né? Não vai gerir o clube para grupos, né?
No discurso, aquele, né? Mas
que todo mundo sabe que
agora sobre
faz parte da política.
Você citou a situação aí do Pix, que o torcedor começou a depositar dinheiro, mandar dinheiro via Pix para ela. Aconteceu, vazaram o CPF dela ontem à noite. Aí, o que é péssimo, né? O que é muito ruim, que se lamenta muito. Mas aí os torcedores que fizeram? Começaram a agitar para torcedor depositar dinheiro
de 10 centavos
a 1 real na conta dela e escrever para que era o dinheiro? Para contratar um grande centroavante. Então o torcedor está querendo um grande centroavante, que a Leila contrate. Ou seja, acho que ela vai atender. Eu tenho a impressão que ela começou, a partir de ontem, ela já assumiu hoje pensando nisso. Quem é o grande centroavante que eu vou trazer, que o povo está pedindo aí, o palmeirense está pedindo e eu vou trazer.
Falta. É, que não é fácil também. Né? Também é uma posição difícil aqui no mercado. Aqui...
O Wesley Moraes, que está todo mundo falando, inclusive foi citado no São Paulo em tudo. De repente, quando um cita, todo mundo cita o cara, né? E o Wesley, que é lá do
Aston Villa.
Do Aston Villa, que está emprestado no Bruges, né? Não jogou muito no Bruges, começou bem no Aston Villa, foi até convocado pelo Tite, né? Para os amistosos contra a Argentina e contra a Coreia do Sul em 2019. De lá pra cá ele não teve uma boa sequência, mas tá aí querendo se recuperar.
É, o Wesley, ele jogava no futebol belga antes, ele fez muitos gols lá, aí chamou a atenção do Aston Villa, foi pra Inglaterra.
É um cara que praticamente começou na Europa,
sim,
né?
E teve uma lesão de cruzado lá no Aston Villa, né? De joelho, né? De ligamento cruzado. Aí ele ficou vários meses parado, quando voltou não tinha mais tanto espaço no time, aí voltou pra Bélgica emprestado. O Wesley é um centroavante bem de área mesmo, ele é bem alto, ele tem... Ele deve ter mais de 1,90, ele é bem alto, assim, o Wesley. Ele é um jogador bem específico de área, que, assim, teve os seus bons momentos mais no futebol belga. Na Inglaterra ele chegou até alguns bons momentos no Aston Villa, mas depois se machucou. Então, é uma interrogação, mas é uma posição difícil mesmo. Se olhar aqui no Brasil, quem são os grandes centroavantes? Tem o Gabigol, tem o Pedro,
tem 1,91m.
Aí você vai, o Hulk não era um centroavante, esse ano ele até jogou.
É
o Fred, que é um veterano. E aí dos mais novos, até li aqui uma notícia do Bruno Andrade, que é do UOL, dizendo que o Palmeiras fez uma proposta pelo Yuri Alberto do Inter, que é um jovem e bom, né? Mas tem concorrência do Zenit, ele fala aqui do Zenit, da Rússia, enfim.
Ah,
não é fácil, né? O Yuri Alberto era do Santos, saiu quase de graça. Aliás, eu vi isso outro dia, alguém falando do Santos, que o Marcos Leonardo está com dificuldade de renovar, que pode se afastar, que o Santos ele não quer perder o terceiro centroavante jovem quase de graça em pouco tempo.
O Bruno Marques está indo embora do Santos, quase.
Ele perdeu o Caio Jorge, o Yuri Alberto e agora então, cara, o Marcos Leonardo.
Falo, assim,
é difícil?
Aí, às vezes a gente bota na conta da diretoria do Santos, mas não é. É a lei.
Sim.
A lei, você dá o primeiro contrato, o menino com 16 anos, 20 anos, está livre. Aí você vai ganhar em cima do primeiro contrato que ele fez. Se ele não quiser renovar com você, ele tá livre com 20 anos.
Sim.
Que foi o caso do Yuri Alberto. Foi mais ou menos isso.
Foi. Aí ele acabou indo
pro Inter. Mas o Yuri, acho que foi pela multa, né? 10 milhões, se não me engano.
Pro Inter?
É,
o Inter ele pagou alguma coisa, mas ele tava em finalzinho de contrato, assim. Foi bem abaixo do que
só
seria
normalmente
o mercado. Mas não teve poder de negócio nem do Yuri Alberto. Caio Jorge, teve, né?
Ele pegou 3 milhões de euros porque tinha mais alguns também meses
não
só
teve,
de contrato.
Então. Soteldo, não teve de ninguém. O Santos não tem poder de...
Mas você está sugerindo o Marcos Leonardo para o Palmeiras?
Ah, nem sugeri, mas eu acho ele um bom jogador. Mas é um menino, né? Não é aquele cara que chega
entre o Wesley e Marcos Leonardo.
O Wesley é um jogador mais
iria
pronto.
Mais
eu acho, rodado, que, eu acho que o Marcos Leonardo ele tem potencial para ser melhor. Eu acho o Marcos Leonardo muito bom. Se eu tivesse a chance de trazer, eu traria, sem dúvida. Porque ele tem 18 anos, né? Ele é um garoto, ele não é um cara que vai chegar, vestir a camisa, ó, agora ele é o 9, ele vai ter os seus altos e baixos, mas acho que até uma coisa poderia não impedir a outra, né? Trazer um cara mais pronto para chegar e assumir e jogar, e trazer um menino que é muito talentoso, que acho que tem um potencial muito grande.
Mas a pergunta inicial era sobre a Leila assumindo agora. Você acha que ela vai chegar e para marcar? Porque na entrevista também ela falou que o sonho dela... é pintar o mundo de verde, ou seja, ganhar o Mundial, né, lá no mundo árabe, lá no em fevereiro, dias 8 e 12. Acho que ela só pensa nisso. Vocês acham que ela vai chegar abrindo caixa e contratando, como o Atlético fez, trazendo Nívio Hulk, Diego Costa, Nacho Fernandes, ou seja, trazendo grandes jogadores desse nível?
Se eu fosse torcedor do Palmeiras, o torcedor do Palmeiras deve estar animadíssimo, aliás. Porque se ela já fez tudo isso como patrocinador, injetando milhões no Palmeiras, você imagine agora como presidente querendo ser, porque vai entrar para tentar ser a melhor presidente
assim,
da história do Palmeiras.
O Borja foi assim,
Borja,
né?
sem dúvida. Ela vai tentar entrar para ser a melhor presidente da história do Palmeiras. E aí... vai colocar tudo que tem à disposição para tentar vencer um título. E não duvido aí que chegue com contratações bombásticas realmente. Enfim, mas tem que ser contratação bombástica, mas para resolver, né? Porque a gente já viu muita contratação bombástica que não resolveu nada. Então, com contratações pontuais, enfim, com conversas com o próprio Abel Ferreira, não contratando sem o aval do Abel, enfim. Aliás, a manutenção do Abel foi muito boa também para o Palmeiras. Acho que o Palmeiras tem realmente uma grande chance de vencer o Mundial. O Palmeiras, dessa vez, eu acho que tem talvez a sua maior chance de ser campeão mundial. E agora, então, com a nova presidente...
Ah, é? Você acha que dá para encarar o Chelsea?
Eu acho que dá. Eu acho que o Palmeiras vai encarar.
Tem
vai
aquela história do Chelsea...
Vai pegar o Lille.
Tem que jogar há poucos dias das oitavas da Champions.
Se o Chelsea, pegar o Lille,
então,
né?
E se o Chelsea colocar um time, então, alternativo?
Mesmo vai pegar o Lille pro primeiro jogo em Londres, né? Que o Lille fez a melhor campanha.
Sim, Chelsea
ele,
tá em segundo.
Ele termina
aí
em segundo.
Eu acho que aí o Palmeiras tem tudo aí.
Outro dia eu fiz os exercícios de ver. Outro dia eu vi o time reserva do Chelsea aqui. Cara, não dá pra encarar, não.
Calma aí.
Não dá pra encarar,
vocês estão pensando. Calma aí, vocês estão pensando no Chelsea.
Tem que ganhar a semifinal.
Ali na semifinal não passou?
Eu sei, mas a gente tá falando em ganhar. A gente tá falando em ganhar. Aí presume que passa.
A semifinal pra. Normalmente os clubes brasileiros que é campeão da Libertadores é sempre jogo duro.
Sim.
Pode ser um time mexicano, né? Porque
o Palmeiras Monterrey
do México Monterrey. Ou o Al-Ahly do Egito. Ah. E o Palmeiras, no Mundial passado, perdeu pro Tigres do México e depois empatou e perdeu nos pênaltis pro Al-Ahly do Egito, no terceiro lugar.
Agora já vai vacinado. O Abel Ferreira. Aliás, a boa notícia da entrevista da Leila é que ela confirmou o Abel Ferreira.
Sim.
Né? Falou: o Abel. Abel fica, Anderson Barros fica, o Abel será o técnico do ano que vem.
O Flávio Prado sempre fala aqui, e o Bruno também fala assim. Pessoal, você mesmo fala assim, carreira internacional, né? Uhum. Treinador, quer fazer carreira internacional? Tá valendo. O treinador do Braga, ele pediu pra sair do Braga pra vir pro Flamengo.
Carlos Carvalhal.
Sim. Ele pediu, ele falou, pô, tem um sonho de dirigir o Flamengo. Conversou com o Salvador. Salvador é o presidente do Braga, que é meu amigo. Já entrou ao vivo aqui até com nós no esporte de discussão. Então, se aquilo que a gente fala, se sonha em carreira internacional, o Braga hoje é a terceira força de... Briga ali, terceira, quarta força, tá em tudo. É a quarta força do futebol de Portugal.
Joga a Europa League normalmente.
Tá sempre pegando ali e classificou. Tá classificado, não.
Não lembro.
Tá sempre ali. Então, se o Abel tivesse essa oportunidade, onde ele começou, tivesse a oportunidade de sonhar com carreira internacional, olha a chance que tem de voltar para um Braga e dali sonhar de uma carreira europeia. Que nada, vai voltar para cá.
Você acha que pesa
a proposta de nada na Europa?
Não, mas você acha que pesa também a oportunidade de disputar o Mundial?
Wilson fala aí.
Título aí, que o Palmeiras sonha.
É menor que isso daqui.
Ele vai. É justo ter que ter um aumento pela conquista.
Claro.
Renovar o contrato. Então, quer dizer assim, eu não vou querer ficar porque é muito jogo, é que eu tenho uma proposta. Que proposta, se for do mundo árabe, eu acredito. Porque na minha cabeça, eu começo a desenhar o futebol europeu. É o seguinte: vamos lá para a Espanha. O Barcelona, ele não vai. Real Madrid não vai. Atlético de Madrid não vai.
Pode o Valencia pegar contratou. O Alavés. O Vídea Real.
Não,
e olha
tá.
Lá.
Que Vídea Real? Vídea
e
Real.
Olha lá.
O Vídea Real da Liga Europa.
É o Unai Emery que tá lá.
Campeão europeu da Liga.
E é pouco. Você acha que é pouco?
Aí você começa a olhar assim.
Tá bom.
Não é mesmo quando eu falo assim. Campeonato francês. Pô, o Pochettino vai sair? Vai levar o Abel? O Olympique de Marseille vai tirar o Sampaoli? Vai levar o Abel? O Lyon, que tava mal agora, tá trocando, não foi. Aí você pega, vai pegando as ligas maiores e aí vai ficando pior. Se chegar pra Inglaterra, então...
Itália.
Vai. Não, então, mas quer dizer, você vai pensar aonde você nasceu, aonde você jogou na sua seleção, conhecido, começou. Aí, uma proposta, se tivesse que ter, era do Braga.
Mudando agora...
O treinador quer vir pra cá.
Mudando de tema.
Braga vai pegar o Xerife da Moldávia na Liga Europa. O Xerife que chegou a vencer o Real Madrid. Né?
Só pra pensar, porque aí tava na Liga Europa... A Liga Europa, a Série C, que seria a Série C que tem lá.
É a Conference League.
Conference League. Os oito primeiros não participam agora, né?
Não,
tanto é o segundo, o segundo colocado e com quem foi eliminado da Liga dos Campeões.
Isso, na Liga Europa na vai Liga ter Europa. Uma fase, o segundo dos grupos contra o terceiro da Champions.
E depois aí, eles entram.
Entre os primeiros. E na Conference League é a mesma coisa, né? Os segundos dos grupos com o terceiro da Liga Europa e os primeiros colocados entram depois.
Só uma coisinha rápida da Leila.
Fala, Lia.
Lembrando que a primeira opção da patrocinadora, ainda na ocasião, era o São Paulo. Então o torcedor do São Paulo pode chorar mais ainda.
Isso aí pra machucar o torcedor do São Paulo. Santos renova com João Paulo, Marinho só sai pro exterior e Edu Dracena fala em encostar Marcos Leonardo caso a renovação não aconteça. Teria oferecer o Alisson, jogador do Grêmio de Porto Alegre, aquele, o ponta, o atacante ali, Alisson, e fala-se que em necessidade de laterais para as duas, até porque o Felipe Jonathan virou meio campista.
Pará saiu, foi pro Cruzeiro. Ali,
Pará saiu, foi pro Cruzeiro, outro lateral. Um volante de marcação, porque o Camacho tá lá.
Só ficou o Márcio lá, né?
E um atacante, porque não sabe se o Marcos Leonardo não sabe se vai renovar.
Aí tem aquele time lá na Inglaterra que ele não tem base, né?
Qual o Brentford.
Não tem base. Aí você dá chance, é que eu falo. Gratidão também. Você dá a chance pro Marcos Leonardo, né? Vai melhorar a situação dele. Se não, o contrato vai melhorar o salário. Não topa porque já tá pensando em ir para fora.
É, mas é o direito do jogador também, né?
Então afasto.
Mas é uma questão de você negociar, amarrar o contrato, fazer contrato. Mas não, um clube de futebol tem que ter estrutura para isso. Você viu isso? Não aí? Quer agora, mas será que não queria antes?
Isso aí você dá susto mesmo, cada lei. Por exemplo, o GP, o Gabriel Pereira, no Corinthians.
Mas ninguém perde tanto jogador assim quanto o Santos.
Tava aí, daqui a pouco os caras deu, pô, não, agora eu quero renovar e tal. Aí você não dá o que os caras pedem, os empresários.
Como é que o Grêmio, por exemplo, você não vê ninguém saindo de graça assim? Você não vê, e nos outros clubes aí?
Tem isso que eu falo, algum então, relacionamento de gratidão.
O Santos tá fazendo uma coisa errada. Ou fez então, aí, eu nem tô colocando a conta dessa diretoria aí.
É difícil amarrar, pra depois não acontecer o que aconteceu com o que o Marquinhos virou na Europa, né?
É, pelo menos o Fábio Carille continua, né? Já tem um ponto de partida, né? O que precisa pra melhorar, tem sequência de trabalho, eu acho que isso é válido, acho isso importante.
E tem que melhorar o elenco mesmo, que não dá pra toda hora emergencial. O Carille veio e conseguiu o objetivo de ficar na Série A, meio que no emergencial, e tem algumas posições carentes.
Acho que ano que vem o objetivo vai ser esse de novo.
Sim, provavelmente.
Do jeito que tá, com a falta de grana.
Tem algumas posições que você falou aí, um volante mais marcador, que o Carille gosta de ter. Ele,
foi embora.
Ele não tinha, desde que o Alisson saiu, até antes do Carille chegar, não tinha. Aí você podia ser o Balieiro, talvez, mas que não é. O Camacho jogou de primeiro homem. O Jobson teve lesão, voltou, mas jogou muito pouco. O Camacho ele usou de primeiro homem, que não é exatamente isso, né? E lateral direita, não tem, ele jogou com três zagueiros, aí usa como ala, ele usou o Madison, mas usou atacantes também de alas, o Lucas Braga, o Marcos Guilherme, então é um elenco que precisa melhorar um pouquinho, assim.
Pro Daniel Lian, Corinthians desistiu do Cavani, segundo as informações, a diretoria falou que nem buscou, apenas falou que interessava se ele quisesse vir, enfim, mas continua procurando um 9 de impacto. Quem seria esse 9 de impacto? Esse jogador no mercado?
Não tem.
E depois que falou no nome do Cavani, como é que vai trazer um cara que não seja o Cavani para causar esse impacto?
Já vai chegar sendo cobrado, né? Porque você fala no nome de Cavani, aí você traz um outro que hoje não tem no futebol brasileiro. Se tiver, vem por milhões, né?
Você sabe quem seria uma boa contratação? O Gilberto do Bahia, por exemplo. Sim. Mas você traz o Gilberto, o cara vai falar assim, ó... Pô, prometeram o Cavani e trouxeram o Gilberto.
Não, mas você viu a briga.
E uma vez até quase foi
o Gilberto. A torcida do Palmeiras começou a
depositar... É que ele não vem que dá aquela história do Inter, né?
A torcida do Palmeiras começou a depositar o dinheiro na Condeleira pedindo a contratação do Cavani.
Ah, do Cavani.
Por isso que começou a depositar o dinheiro e ela fala na coletiva que... Não, é tudo com o staff, o staff lá todo, né?
É.
O dinheiro foi depositado
pro Cavani. Tem, Vampeta, um 9 aí pra buscar que todo mundo quer? Tipo, o Palmeiras quer um grande 9, a torcida quer. Tem. O Corinthians começou sonhando com o Cavani. Desse nível, tem alguém aí que dá pra trazer, efetivamente?
É rezar pro Diego Costa brigar lá no Atlético Mineiro.
Ele tá falando em cumprir o contrato agora.
Pronto, tava lá ontem comemorando.
Lógico.
É difícil. Se você pegar os 20 da primeira, da segunda e da terceira, é meio complicado.
Se a gente fizer uma análise aí, tentar passar rapidamente pela primeira divisão...
Tem um Cano aí que tá sobrando, né?
Tem quem? Gabigol, sim, Diego Cano. Costa, mas você vai tirar? O Cano. Não dá.
Cano tá saindo do Vasco. É um Cano. Bom jogador, assim.
Mas,
mas nada... Nada. Assim, você tem...
Ah, mas seria um bom arriscar, seria bom.
É, se você pegar a Série A, você pega o Flamengo tem dois, Gabigol e Pedro. É. O Galo tem o Hulk, o Diego, até o Sacha, pode jogar de centroavante. Palmeiras, que é outro rico, ele não tem, porque o Luiz Adriano tá mal. O Daverson tem os seus altos e baixos.
O Daverson, se não faz o gol, já tava na lista agora.
Sim, é verdade.
Tava na lista de dispensa
dele. Então, não dá. O Daverson não é o cara
que abençoado, hein? Pra todo mundo. Pra ele, pro Palmeiras.
O Daverson não é aquele
agora, cara. Assim, ó, o Breno Lopes e o Daverson embora. Assim, em 10 meses, os dois caras fazem os gols da.
Em compensação, não é o Daverson o cara que você vai pôr. Não, agora ele é o meu 9 e vai jogar o ano inteiro. Não vai.
Vai segurar no gol aí, mas e a temporada vai dar minha boca.
Aí você vai pro Sul, você tem o Yuri Alberto no Inter, que é um jovem bom que tem proposta de fora. No Grêmio, são dois caras mais rodados, que é o Diego Souza, que tá saindo, e o Borja. O Diego, até Palmeiras. No time bem ajeitado, pode ser um cara...
Sabe o que eu gosto do Borja? Ele no time ajeitado. É que o pessoal... Ele foi atirando o Palmeiras na temporada.
Foi, em 2018. Campeão,
e o pessoal que esperou mais muito, foi muito caro.
O problema foi a expectativa,
né? Esperou muito. Mas não é mau atacante, não.
Borja no Corinthians? Você tá sugerindo, é isso? Que eu tô
entendendo? Não vai ter isso. Mas eu tô falando assim. A gente tá falando de números.
Que é um bom nome. Que é um bom nome no mercado.
Porque não tem muito. No Rio, quem tem além dos do Flamengo? Tem o Fred, que é um veterano. Aí já fica mais difícil. No Bragantino é o Ítalo. Então,
vou te interromper. Difícil.
Vai lá.
Porque o Diogo Mesquita já falou que acabou por hoje. Bom, Flamengo aqui, nenhuma novidade em relação à procura de treinadores. Vão lá para a Europa. Os nomes lá: Jorge Jesus, quase descartado, mas ainda não 100%. Carlos Carvalhal, Paulo Fonseca entrou aqui e Paulo Souza também. Vão surgindo novos nomes.
Tudo que é português, tudo tá português. Na lista.
Qual o treinador que terá o Flamengo? Todos os portugueses nesse momento. Um abraço, amigos. Uma ótima tarde de quinta. Amanhã estaremos de volta com Esporte e Discussão para você.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana Venturi.
Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rodrigo Viega.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
A hora certa na Pan são 14:00. Estamos de volta com o Top of the Hour.
E abrimos esse bloco falando sobre mais política. O ex-governador Geraldo Alckmin deixou o PSDB ontem após 33 anos no partido. Com isso, as chances de uma possível aliança entre o ex-presidente Lula e Alckmin aumentam ainda mais. É sobre esse assunto que voltamos a conversar, então, aqui com o advogado especialista em direito eleitoral, doutor Acácio Miranda. Seja muito bem-vindo novamente, obrigada por ter nos aguardado. Doutor, uma pergunta técnica agora de direito eleitoral. Até quando o ex-governador Geraldo Alckmin tem que se filiar a algum partido para que então ele saia, seja para o governo do estado ou seja aí como vice numa possível chapa com Lula?
Ele precisa estar vinculado a um partido, Mariana, até o dia 6 de abril, o prazo final da legislação eleitoral para que ele seja filiado é o dia 6 de abril. Então ele tem aí quatro meses e meio para que ele faça essa decisão.
E aí eu pergunto para o senhor, essa movimentação política de troca-troca de partidos, isso é uma coisa que a gente um dia vai conseguir organizar? Nós perdemos o que eles chamam de ideologia partidária no Brasil?
Eu acho que muito mais do que regulamentar essa troca-troca partidária, nós precisamos regulamentar os partidos propriamente. Nós temos hoje no Brasil 30 e poucos partidos É, e eu digo 30 e poucos porque, por mais que trabalhe com isso diariamente, eu não sei qual é o número de cabeça, porque todo dia um é extinto, há uma fusão, há a criação de um novo. Então, é uma numeração bastante confusa. Eu acho que nós precisamos regulamentar a quantidade de partidos que nós temos, nós precisamos regulamentar o dia a dia desses partidos, a forma como eles são geridos, a prestação de contas desses partidos, para que deixe de ser um atrativo, especialmente a existência desses partidos nanicos. Porque quando nós pensamos que há um pluripartidarismo para que todos os vieses ideológicos sejam contemplados, e nós olhamos, por exemplo, a existência de partidos que não guardam qualquer viés ideológico, é óbvio que essa sistemática está deturpada e é necessário nós nos debruçarmos sobre essa sistemática e corrigirmos essa questão.
Acácio, só fazer uma observação, claro, sobre o número de partidos registrados hoje no TSE. 33 partidos, Acácio, é o que está pelo menos no site do TSE.
Doutor, nós temos agora, né, Geraldo Alckmin sendo assediado por diversos partidos, né, entre eles aí o Paulinho da Força, do presidente Paulinho da Força. Temos também o próprio PSB, né, que nós sabemos que historicamente é um pouco mais alinhado à esquerda, mas muitas vezes acaba votando em pautas da direita também, ou seja, é chamado o partido um pouco mais em cima do muro, né, se é que nós podemos usar essa expressão. Como o senhor vê essa possível ida, então, agora de Geraldo Alckmin do PSDB para o PSB, por exemplo?
Eu acho que você mesma mencionou, Mariana, o Geraldo tem hoje dois possíveis caminhos: a vice-presidência da República ou uma candidatura ao governo de Estado. E, a depender da escolha eleitoral que ele faça, isso estará vinculado à escolha partidária dele. Porque, indo para o PSD, cujo presidente é o Kassab, ex-prefeito de São Paulo, ele o fará para ser candidato ao governo de São Paulo. Contudo, caso ele vá para o PSD, ele o fará para ser candidato a vice-presidente da República, e, nesse contexto, ele próprio, Alckmin, e o Fernando Haddad abririam mão das suas candidaturas ao governo de São Paulo para que o Márcio França fosse o candidato dessa coligação. Olhando para as circunstâncias, eu acho que hoje o Geraldo acrescenta